Como seria se você pudesse andar pela cidade como um milionário? Pense na sua conveniência e o conforto de estar sentado no banco de trás e um educado motorista se encarregar pela navegação, sem perda de tempo para encontrar uma vaga para estacionar ou mesmo ter que ir para o meio da rua para procurar um táxi. Imagine não ter nem que se preocupar em carregar dinheiro, porque afinal de contas, milionários não carregam dinheiro. Imagine-se relaxando no seu banco de couro, confortavelmente apreciando a paisagem ou ligando para os seus assessores para fazer a gestão do seu império. Tá vendo que eu tô te fazendo várias perguntas e pedindo para você imaginar um cenário futuro? Todo grande empreendimento ou projeto começa com uma grande pergunta, e não foi diferente com o Travis Kalanick. Tudo iniciou com uma pergunta: como seria andar pela cidade como um milionário? E aí surgiu o Uber. Existem diferentes tipos de perguntas para diferentes situações. Algumas você pergunta pois realmente não sabe a resposta. Outras é preciso perguntar para confrontar alguém e cobrar por alguma falta de responsabilização. Quando, por exemplo, um repórter cobra um político. Seres humanos aprendem, se conectam, observam e criam com as perguntas que fazem. Ampliamos as fronteiras e descobrimos segredos, desvendamos mistérios e resolvemos problemas. Abrimos nossas mentes e estimulamos a nossa imaginação. E agora você vai saber tudo sobre a arte de perguntar mais, com mais esse grande livro para empreendedores que está começando agora mesmo.
Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e dentro de alguns minutos vai se tornar um ser humano melhor.
O livro Ask More, ou Pergunte Mais, foi publicado em 2017. O autor é o jornalista e entrevistador premiado com um Emmy, Frank Sesno. Com mais de 30 anos de experiência no assunto, ele é bem conhecido lá fora por seu trabalho como âncora, correspondente da Casa Branca e apresentador de um talk show na CNN. Inclusive, Frank já entrevistou 5 presidentes americanos e outros grandes líderes de Estado.
Fala pessoal, aqui o Arnaldo Neto, diretamente do Rio de Janeiro, autor do best-seller Vivendo de Propósito, fã número 1 do Resumo Cast e agora apresentador do programa que mudou a minha vida. E para mim, a ideia central desse livraço é a seguinte: ao invés de procurar respostas prontas, faça perguntas e chegue você mesmo às próprias conclusões. O autor apresenta pra gente diferentes tipos de pergunta para diferentes situações para que possamos justamente fazer isso.
Olá, eu sou Gustavo Conde e a ideia central para mim é: se você quer respostas, faça as perguntas certas. Parece simples, mas requer muita prática e uma mudança de mindset. E às vezes até ignorar o ambiente ao seu redor, se ele está cheio de pessoas que ficam desconfortáveis diante de perguntas, é uma opção. A pergunta certa pode melhorar a sua vida ou iniciar um movimento. E às vezes até mesmo requer sorte para você poder fazê-la. O que você pode fazer é aprender sobre os diferentes tipos de perguntas e treinar o seu mindset para o dia que vai estar diante da oportunidade da sua vida.
Ligando a minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pires, sou coach, apresentador aqui no Resumo Cast, e na minha opinião, a ideia principal, a ideia central desse livro é que pessoas bem-sucedidas sabem como fazer perguntas inteligentes e traçam uma rota de ação em torno das respostas que essas perguntas geram. O autor traz no livro 11 tipos de perguntas que podem ajudar você em diversos tipos de ocasiões, tanto na vida pessoal como na profissional.
O que fazemos quando algo não está bem? Perguntas. Perguntas servem para definir os problemas. E esse é o primeiro tipo de pergunta que o livro apresenta. O autor chama de perguntas de diagnóstico. tipo, são perguntas literalmente que servem tanto para médicos quanto arquitetos e pilotos de avião definir o que, que está acontecendo em determinada situação para tomar a melhor atitude, o melhor decidir, o melhor curso de ação. E também é muito útil para os empreendedores. No mundo da aviação, por exemplo, existem cenários que são urgentes. Nesses cenários, não é recomendável fazer-se muitas perguntas. São padrões já pré-reconhecidos que, por exemplo, os bombeiros, os policiais também têm quando identificam situações de perigo e que tem que agir com o sistema 1 do cérebro. Tomar uma decisão quase que automática e já treinada diversas vezes. Os empreendedores não se deparam muito com esses cenários. Os cenários que existem tempo disponíveis, nesses cenários, o recomendado tanto para bombeiros, pilotos, médicos, profissionais da saúde e empreendedores, quando você tem tempo disponível para tomar uma decisão, faça pergunta, identifique problemas, não fique com receio de olhar o lado, explorar os cenários negativos das coisas, faça perguntas abertas, por exemplo, o que está acontecendo, como eu posso fazer para conseguir mais informações, existe algum case ou cenário parecido com esse que eu estou passando para eu poder basear as minhas decisões e não tenha a ansiedade de pular para a resposta imediatamente. Então, primeiro tipo de pergunta, perguntas de diagnóstico ajudam a diagnosticar as situações.
A gente não vai avançar para outras categorias, outros tipos de perguntas, sem antes passar por essa parte do diagnóstico, né? O autor fala muito bem que isso é o pilar, né? É como se fosse ali o terreno plano, o primeiro andar ali, o térreo de uma construção aí de descoberta e de inovação. E ele diz muito bem no livro o seguinte: se o seu objetivo é usar perguntas para ir atrás de erros, então você tem que estar disposto a abraçar as más notícias. Eu queria enfatizar isso, porque muitos gestores, muitos donos de negócio, eles sabem algumas coisas que não estão erradas, ou que não estão certas em seu negócio. Eles querem resolver isso, mas eles não param para perguntar, para investigar, e muitos deles não fazem isso porque eles têm medo, eles não estão dispostos a abraçar o erro que não está dando certo no seu negócio. Então, três tipos de perguntas que são super simples, mas que fazem diferença para você identificar problemas ali no seu negócio e também pode ser adaptada para sua vida pessoal. Por que que a empresa está com tantos problemas? Qual é a origem desses problemas? O que não está funcionando? Então, são três perguntas simples, mas fazem muita diferença. Vou dar um exemplo prático aqui. Sua empresa lançou um produto novo no mercado. Legal, mas o produto não está vendendo. Todo mundo pensa que o produto ele é um fracasso. Você não tem tanta certeza do porquê isso. Então, contrata um pacote de consultoria para descobrir ali o que está acontecendo. Os consultores começam um trabalho fazendo entrevistas, atividades em grupo e fazendo muitas e muitas e muitas perguntas. Então, eles fazem todo um levantamento de dados, descobrem que as pessoas, a tendência das pessoas é gostarem desse produto. Vários clientes potenciais dizem que comprariam esse produto se soubessem da existência desse produto. E aí vem o problema, né? Surge então a origem do problema. Nesse caso desse exemplo aqui, era o marketing. Então, procurar mais notícias é o primeiro passo para você diagnosticar os problemas e direcionar as ações para resolver esses problemas. Más notícias são boas notícias.
E o livro traz um exemplo de um encanador. Ele, quando ele primeiro chega em uma casa problemática, ele começa a fazer perguntas. Assim como um mecânico de carro, se vocês observarem, eles fazem muitas perguntas. E aí entra naquela definição que algumas pessoas atribuem ao Einstein. Se o Einstein tivesse uma hora para salvar o mundo, ele passaria 59 minutos tentando identificar o problema. Identificar o problema é fazer perguntas. Então, o encanador chega na casa e observa uma goteira. Ele sabe que aquela goteira pode estar partindo do andar superior exatamente da onde está caindo a água, ou pode ter iniciado em alguns metros de distância daquela água que pinga. Então ele vai questionar, fazer perguntas, subir em todos os andares, olhar várias vezes, só para depois colocar a sua energia para solucionar o problema, porque ele corre o risco, ele sabe disso, de colocar a energia no lugar errado e solucionar o problema errado, que é o pior cenário, e é o cenário que a gente quer evitar quando faz diagnósticos. Então, depois de um diagnóstico bem feito, podemos passar para outros tipos de perguntas. Agora vamos ver um tipo muito importante, que são as perguntas de empatia.
primeira coisa pra gente poder começar a arranhar um pouquinho nas perguntas de empatia é entender o que é empatia. Acho que a gente escuta muito por aí que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas não basta. Porque olha só, vamos supor que eu, Arnaldo, quero me colocar no lugar de um cliente, um amigo, alguém que eu quero ajudar que está com problema de sobrepeso. Eu nunca tive esse problema. E aí, se eu só me colocar no lugar dele, eu vou falar assim, pô, que besteira. Ele está com problema de sobrepeso? Isso é tão simples. Então, empatia não é só se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro, sendo o outro. E isso é bem mais profundo. Para que isso aconteça, o autor compartilha algum tipo de pergunta, como, por exemplo, o que está acontecendo com você? Como você está se sentindo? Como está o seu dia hoje? Como isso te faz sentir? Só assim, você poderá sim se colocar no lugar do outro, sendo o outro, e começar algum trabalho com empatia.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.
Dois exemplos que o autor dá. Ele fala para você entrar numa conversa e se desafiar a ficar meia hora sem falar eu na conversa, para colocar o foco 100% no outro, o que tem muito a ver com empatia. E um exemplo mais concreto, ele fala de quando ele foi uma vez entrevistar quatro mães que tinham condições de saúde um pouco deterioradas e estavam buscando um emprego para ganhar ali algo em torno de um salário mínimo. Ele falou que chegou naquela entrevista meio que sem entender o que elas estavam reclamando tanto. E quando ele começou a perguntar com perguntas de empatia, o que elas estavam sentindo, qual era o problema, como é que era o dia a dia delas, ele viu o quanto que um salário mínimo naquela região, se não me engano Washington, era algo desumano, que não permitia que elas sobrevivessem com realmente dignidade. Então, olha isso, ele chegou para essa entrevista com quatro mães, meio que não entendendo muito bem, ou até achando que era pouco que elas estavam vivendo em relação a problemas. Depois que ele pôde perguntar perguntas de empatia corretas e se colocar no lugar delas, sendo elas, ele entendeu o quão terrível era aquela situação e o quão pouco era o salário mínimo em Washington naquela época para poder ajudá-las. Então, use esse exemplo. Quando você estiver em uma conversa, não faça assunções sobre... Assunções foi uma palavra estranha. Deixa, corta aí, Gustavo. Não presuma que você sabe o que a pessoa está sentindo, mas faça perguntas de empatia para se colocar no lugar delas, sendo elas, e aí sim você pode, de repente, prestar algum tipo de ajuda.
ResumoCast, livros para empreendedores.
Beleza. Bom, um outro tipo de pergunta que o Frank traz no livro são as perguntas estratégicas, né? Elas são essenciais quando a gente se sente, por exemplo, numa grande encruzilhada, profissional ou pessoal. São perguntas simples, mas que iluminam decisões complexas que envolvem situações de risco ou de incertezas. O autor chama essas perguntas de perguntas saudáveis, porque elas vão levar a respostas decisivas sobre seus objetivos, sobre suas escolhas no dia a dia, para alcançar esses objetivos. Vou trazer alguns exemplos, tá, de perguntas que são estratégicas. Esse curso de ação promove meus interesses? Existe um propósito maior nesse projeto que me convidaram para participar? Eu tenho a paixão de fazer isso e continuar com isso até dar certo? Como eu vou saber que isso foi um sucesso? Quais são as evidências disso? Eu tenho as habilidades e ferramentas necessárias para alcançar esse objetivo? São tipos de perguntas, o autor traz muitas outras aqui no livro, mas são alguns tipos de perguntas que você pode usar no seu dia a dia, tanto profissional como pessoal. E tem um exemplo que eu gosto, quero compartilhar com você agora, que é do Colin Powell, né? Tem isso lá no livro. O famoso secretário dos Estados Unidos, ex-secretário dos Estados Unidos, ele usou essas perguntas estratégicas, dessa vez num nível muito mais pessoal, quando existiam ali alguns rumores, esses rumores fortes que ele se candidatasse como presidente ali dos Estados Unidos, né? Se candidatasse à Casa Branca. E ele fez 6 perguntas para ele mesmo. Primeira pergunta, eu tenho uma obrigação de fazer isso? Segundo, eu realmente quero fazer isso. Terceiro, eu tenho paixão por fazer isso. Quarto, eu tenho a capacidade organizacional de fazer isso. Cinco, vou gostar de fazer campanha ou serei bom nisso. E sexta, qual é a visão da minha família sobre isso? As respostas do Colin Powell foram não para as perguntas 3 e 6. Como resultado, ele falou não para a corrida à presidência.
E a definição de estratégia é tomar decisões complexas em meio a incertezas e que terão um impacto ao longo prazo, às vezes um impacto grande, como um chefe de Estado tomando uma decisão para ir ou não a uma guerra. E, de novo, o autor ele gosta muito do Colin Powell. Ele dá outro exemplo do Colin Powell, que dessa vez fez 8 perguntas para o presidente Bush na época da primeira Guerra do Golfo, da Guerra do Golfo 1, quando havia aquela discussão se os Estados Unidos, né, entrariam em uma outra guerra, aquela lembrança lá do Vietnã, havia fracassado, e a opinião pública, ninguém sabia como tomar essa decisão. O Colin Powell apareceu com essas 8 perguntas e chegou pro Bush e falou: se nós conseguirmos responder sim para essas 8 perguntas, eu me sinto confortável, tenho confiança para mobilizar o aparato de guerra dos Estados Unidos e entrar nessa guerra. Se a gente responder não para alguma dessas perguntas, eu não recomendo irmos para a guerra. E as perguntas são: é de interesse vital da segurança nacional? Sim ou não? Todas as perguntas são fechadas, sim ou não. Essa ação tem apoio do povo americano? Temos real e genuíno apoio internacionais de outras nações? Todos os riscos e custos foram transparentemente analisados com critério? Já tentamos todas as demais opções não violentas? Todas as consequências das nossas ações foram exaustivamente analisadas? Temos um objetivo específico bem definido e atingível? E a última é: existe uma estratégia de saída razoável caso precisemos utilizar ela? Então, essas perguntas são estratégicas e servem também para uma decisão de negócios. Volte, escute essas perguntas e as do Rafa, defina o seu cenário estratégico ou escreva essas perguntas estrategicamente e depois saia a campo perguntando para a sua equipe ou para as pessoas envolvidas se a resposta é sim ou não. O importante é a pergunta fechada, sim ou não.
E eu recomendo que todo mundo que for fazer esses exercícios de perguntas, seja para a área profissional ou pessoal, recomendo que não faça isso com pressa. Dedique um tempo, reserve um tempo na sua agenda, faça com calma isso, reserve pelo menos meia hora, uma hora para você realmente exercitar, trabalhar, ter a prática de fazer perguntas. Porque se você nunca fez isso, ou se você ainda sempre fez isso de uma forma correndo, se você sempre se questionou, mas correndo, sem dar atenção para as perguntas que você tem feito, provavelmente porque você ainda não reservou um tempo para se dedicar a isso. E essa habilidade de fazer perguntas, ela não vem da noite pro dia. Não adianta a gente só dar aqui alguns exemplos de perguntas e você copiar elas e adaptar elas para todas as situações. É importante que você desenvolva a sua habilidade de fazer as perguntas de acordo com as suas situações. E isso envolve prática. E para praticar, você precisa ser consistente. Faça um pouquinho todo dia, reserve aí um tempo na sua agenda para fazer isso com calma.
Como é que as crianças se comportam diante das perguntas? A criança é o nosso estado natural, default, o estado da narrativa do ser humano que veio ao mundo e está aprendendo. Aprender é fazer perguntas, está no nosso DNA fazer perguntas. Mas nós vivemos em uma sociedade muito complexa. Imagina, olha que exemplo legal esse. Se toda vez que você colocasse a chave no seu carro, girasse a chave, antes de girar a chave, começasse a se questionar: como é que o motor liga? Como a gasolina é injetada dentro dos pistões do motor? Quais são as equações e as leis da física que permite você girar a chave e ligar o motor do carro? É impossível viver num mundo fazendo tantas perguntas. Então, algumas coisas, elas entram em um piloto automático. Elas se tornam um hábito e nós nos acostumamos a aceitar aquelas respostas sem mais questionar. Mas as crianças não. Elas questionam tudo porque elas estão aprendendo. Obviamente, ao longo da sua jornada, entrando na vida adulta, elas perdem esse esse estímulo e essa curiosidade para fazer perguntas, e algumas pessoas até se incomodam quando muitas perguntas são feitas e acaba se criando um ambiente onde se desestimula-se a perguntar-se, porque é um gasto de energia, de certa forma, fazer perguntas. Tentar buscar respostas gasta energia do nosso cérebro. Então, eu faço uma pergunta aí pro ouvinte que está nos escutando. O que ele pode fazer para voltar a ter esse DNA, esse mindset de criança e questionar-se a respeito de coisas, aumentar a sua quantidade e o seu repertório de perguntas e curiosidade para explorar e entender o mundo ao seu redor?
Eu quero convidar também o ouvinte a identificar, porque se você tem filhos, com certeza você já teve que responder algumas centenas de porquês em alguma idade, né? Os filhos 4, 5 anos, 6 anos começam a perguntar muito essas coisas. E mesmo se você ainda não tem filho, você já foi um filho e com certeza você já torrou a paciência dos seus pais com alguns porquês, alguns milhares de porquês que você já deve ter perguntado. E aí o Gustavo falou que à medida que a gente vai crescendo, né, a maioria das pessoas, a tendência, até mesmo pelo ambiente, a gente perder essa grande habilidade, esse dom maravilhoso que é de fazer perguntas, sair perguntando tudo que está na sua frente. Culpado disso. Culpado, na minha opinião, são os pais, porque muitas vezes até querem que as crianças parem logo, calem a boca e fiquem quietas, e não incentivam no ambiente a questão, o pensamento crítico, e também as escolas. A partir do momento que embora nosso país já se avançou muita coisa em relação ao sistema educacional, mas ainda estamos anos luz de conseguir ter isso, né? Desenvolver essa habilidade nos alunos, essa habilidade de perguntar, que se você parar para pensar, é a habilidade, a grande habilidade de um cientista. Um cientista, todo grande cientista, ele é movido a fazer grandes perguntas. E eu percebo que grandes empreendedores são assim. Então, pais, se vocês querem ver seus filhos bem-sucedidos, ou vocês que não têm filhos, querem ver os seus ambientes pessoais e profissionais serem bem-sucedidos, criem um ambiente em que se estimule a perguntas, e a melhor forma de você fazer isso é sendo o exemplo, você mesmo criar essa habilidade e compartilhar isso com as pessoas ao seu redor.
Rafa e Gustavo, eu sei exatamente o momento no qual essa criança questionadora começa a se calar. Você imagina que uma criança questionadora chega pro pai e fala: papai, por que você tem que trabalhar hoje? E aquele pai responde: papai tem que trabalhar para ganhar dinheiro, filho, depois a gente se fala. Pronto. Naquele momento, aquela criança passa a entender que fazer perguntas é algo proibido e que trabalho significa esforço para ganhar dinheiro. Imagine o quão diferente seria se esse pai respondesse o seguinte: não, sabe o que é? Papai tem que ir lá exercer o dom dele, o talento dele. Papai tem uma missão. Papai quer ajudar as pessoas, que tem coisas que o papai sabe fazer melhor do que ninguém. Sabe? Tipo super-herói. Então, eu quero que você se pergunte: o que você pode fazer um dia que vai ser exatamente isso? E conta comigo no caminho. Imagina o quão diferente seria se esse pai falasse isso, alimentando a curiosidade dessa criança, deixando ela para sempre sonhar e pensar na missão dela. Pais que estão escutando, por favor, pensem nisso.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Aí olha o que o pessoal tem feito. Os pais estão comprando esses assistentes de voz e inteligência artificial da Amazon, da Apple, do próprio Google, Alexa, Siri, e colocam seus filhos para conversar com as inteligências artificiais, porque os pais não conseguem mais responder todas as perguntas que as crianças têm hoje. Quem é que é pai aí e nunca foi à Wikipedia para tentar achar a resposta de alguma pergunta do seu filho?
Mas brincadeira essa parte.
não duvido de nada, né? Os pais irão atrás de algoritmos para conseguir responder as perguntas dos seus filhos.
Vocês acham que ambientes muito amarrados em macronarrativas, que geralmente possuem várias brechas, como, por exemplo, religiões, algumas doutrinas políticas, seitas, grupos secretos, essas macronarrativas que possuem algumas brechas, colocam as pessoas em um ambiente onde as perguntas precisam ser proibidas para que as pessoas, os indivíduos, não questionem a validade da narrativa?
Alguns exemplos, e isso me refere muito ao que o Nietzsche fala sobre eventuais religiões e sociedades que te impõem coisas, ele chama de muletas, né? Então a muleta, ela te impede de perguntar porque ela tá te segurando. Agora, se você tira a muleta, você vai cair. Aí você se pergunta, tá bom, como é que eu posso fazer pra andar agora assim essa muleta? Eu acho que essas religiões, elas querem, religiões, seitas, sociedades, o que quer que seja, elas querem ser essas muletas pra gente e nos impedem de crescer e nos perguntar o que poderia existir se não houvessem elas. Então, posso pensar numa série de exemplos. E, inclusive, o Nietzsche, ele não é contra a religião, nem eu, nem ninguém aqui no ResumoCast. O que a gente é contra é a falta de questionamento, tá? Se você deliberar e você escolher uma religião pra você porque realmente aquilo te faz bem, isso não é uma muleta, isso é ótimo. O problema que o Nietzsche fala, e que eu concordo, imagino que o Gustavo e Rafa também, é você não deliberar, você não perguntar. Então, não importa se a religião do seu pai vai ser boa pra você ou não. Você tem que se perguntar se aquela religião de fato é a que você escolhe. E aí sim, se diante de deliberação você escolher ela, não tem nenhum problema. O problema é você não se perguntar, é você se apegar à muleta e nunca se permitir evoluir, sendo se apegando ao que você já tem como referência do seu pai, da sua sociedade, da sua família, ou então escolhendo outra coisa totalmente nova pra você.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá. O empreendedor é um cientista, ele faz, assim como um cientista, perguntas científicas. Perguntas científicas são perguntas criativas, são perguntas humanas. As pessoas tentam separar ciências das humanas, mas isso não existe. Um macaco, um animal, não faz ciência. O único animal que faz ciência é o ser humano. Então, ciência é talvez a coisa mais humana que existe. E olha que fantástico a ciência é. A gente falou muito na série Sapiens sobre ciência. Ciência é admitir que você não sabe. Um cientista, ele primeiro é muito curioso, ele é aquela criança que cresceu e resolveu não dar ouvidos para a sociedade lhe impedindo de fazer perguntas. Aquela criança cresceu, ela observa o universo com uma curiosidade acima da média, ela faz perguntas, cria hipóteses, ou seja, as hipóteses são uma possível solução para as perguntas, mas sem a observação empírica, uma solução que vem de uma opinião, hipótese. E não tem nada de errado fazer hipóteses. O empreendedor, ele faz hipóteses sobre as coisas. E depois o próximo passo é o cientista ou o empreendedor ir a campo, ir ao mercado, ir para o seu laboratório e testar, aí sim, com evidências empíricas, com testes, a sua hipótese. Esse, mais ou menos, de uma forma mais simplificada, é o processo que a gente chama de processo científico, as ciências. Fazer ciências é isso. Então, ciência está relacionado com empreendedorismo, curiosidade e muita humanidade.
É importante lembrar que quando a gente fala de perguntas científicas, não dá para fugir de dados, né? Todas essas hipóteses, essas validações, esses experimentos científicos, suas várias formas de ciência, né? Até mesmo, como a gente viu, o empreendedor, ele é um cientista. Tudo isso envolve essas perguntas científicas, vão passar por dados. E uma dica que eu deixo, pergunte, questione até mesmo os dados. Quando você levantar ali relatórios do seu negócio, seja virtual ou seja offline, pergunte os dados, questione os dados, a origem deles, de onde que eles vêm, o que que eles representam, porque muitas pessoas, elas acreditam, né, estão tornando os dados um novo Deus, tá? Mais ou menos um novo Deus, e vão ficar dependentes disso também, então é importante, existem bons livros que falam sobre isso, de repente a gente pode até abordar algum no ResumoCast, mas questione os dados, porque estatísticas, eu já vi muito gerente, já vi muito chefe mentindo e ocultando coisas, disfarçando nas estatísticas, porque as pessoas, né, os gerentes mais sêniores, não questionavam esses números.
um livro, então, dando o gancho do Rafa, que é o Avalie o que Importa, já fizemos aqui no Resumo Cast. E o que é que importa? O que é realmente importa? Então, esse livro ele vai trazer conceito lá que a gente utiliza aqui no Resumo Cast, dos OKRs, em meio a esse mundo fantástico de dados que a gente vive. Hoje nós temos a possibilidade de metrificar praticamente quase tudo, muita coisa que não podia ser metrificada, principalmente em marketing, em dashboards, dados digitais, mas o que, que realmente ali no meio importa? Então, esse método, essa metodologia OKR vai te forçar a pegar nesse mundo, esse mar de dados, de opções, a pegar realmente o que é importante, confrontando com o que você realmente quer para o seu negócio, o que, que o seu negócio quer. Você vai primeiro definir o que o seu negócio quer e depois escolher uma dessas métricas, um desses KPIs e vai avaliar esse e vai definir que é esse que realmente importa.
Vamos fazer um link agora, pessoal, das perguntas científicas com outro tipo de pergunta que tem no livro, uma das minhas favoritas, que são as perguntas de criatividade. Tá? E eu sei que o Rafa e o Gustavo têm exemplos também nesse tipo de pergunta. Eu quero muito escutar vocês em breve. Mas o que eu acho interessante sobre perguntas criativas é que o grande benefício desse recurso é transportar a pessoa questionada para um universo de possibilidades infinitas. Olha só a diferença. Eu te pergunto o seguinte: o que você gostaria de fazer agora com a sua vida? Certamente você pensaria de maneira um tanto quanto racional, considerando prós e contras e riscos. Então pode ser que você até pense: ah, eu queria tanto ser um astronauta, mas aí você vai falar: caramba, eu tenho 30 anos, astronauta, eu tenho que colocar comida na mesa, eu tenho que alimentar a família, eu tenho que ganhar dinheiro agora. E com os pés no chão, no mundo real, a resposta astronauta até passou pela tua cabeça, mas não vai ficar ali muito tempo não. Agora, olha a diferença. Eu te pergunto o seguinte: o que você faria da sua vida se soubesse que não pode falhar? Isso mesmo, se você tivesse uma varinha de condão e pudesse escolher qualquer coisa para sua vida agora, certo de que isso iria acontecer, o que você faria? Olha a diferença. Agora sim, você está imerso em um mundo de possibilidades, de magia, e pode responder livre. Por exemplo, gostaria de ser um astronauta em uma grande missão para Marte. Então, ouvinte, responde aí: o que você faria da sua vida se soubesse que não pode falhar? Será que não é exatamente o que você deveria estar fazendo? O que você pode fazer agora para colocar isso em moção? Muito boa sorte no caminho. Conta pra gente, viu? Rafa e Gustavo, sobre perguntas criativas, conta aí pra gente o que vocês acham também.
Essa pergunta é fantástica. O que você faria se soubesse que não vai falhar? Essa pergunta, ela remove da equação o medo. Ela remove o medo da equação. E ela permite você utilizar simplesmente praticamente todo o poder do seu subconsciente, da sua mente criativa, né? Da sua energia de realizar os grandes brainstormings, onde, né, a pessoa está muito na moda brainstorming, sessões de criatividade e compartilhamento de ideias. Até mesmo nessas sessões, as pessoas não conseguem expor as suas ideias sem esse medo de tentar. Perguntar-se o que você faria se não pudesse falhar significa falar coisas malucas. Falar coisas malucas faz parte de um brainstorm. Gerar uma quantidade imensa de possíveis possibilidades é, em outras palavras, gerar uma quantidade imensa de possíveis opções. Então, o primeiro estágio, o que você faria se não pudesse falhar? Gera todas as opções, faz uma listagem, coloca num post-it, escreve num bloco de notas dezenas de opções para o seu problema que você está passando agora, nesse momento. O segundo estágio é riscar as opções mais malucas e priorizar dentro aquele conjunto imenso de opções que você gerou as possivelmente que irão mais funcionar. Faça isso, você só tem a ganhar.
Uma coisa sobre... Pessoal, vocês estão me escutando normal?
Não, não.
Tá bom, é que deu uma piscada na luz aqui.
Essa pergunta aí foi estrategicamente pensada pro episódio?
Não.
Diagnóstico?
Não, piscou a luz aqui em casa, aqui, achei que tinha dado ruim aqui. Vamos lá, sobre perguntas criativas, uma coisa que vocês falaram muito bem, eu não quero chover muito no molhado, mas eu percebo uma coisa, perguntas criativas, elas têm a capacidade, elas têm o poder de quebrar narrativas que não estão te fazendo bem, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você você é um executivo, você tá lá no trabalho, aquele trabalho que era o sonho do seu pai, né? O seu pai e sua mãe, eles queriam que você fosse isso na vida, gastaram dinheiro, se projetaram para que você fosse, sei lá, um doutor famoso, um doutor, um bom profissional. E aí, na verdade, você nunca quis, né? Você, no fundo, você nunca quis ser médico, nunca quis ser um doutor, mas você fez isso para, né? Você tá vivendo, né? A narrativa, tá vestindo a narrativa dos seus pais. Isso acontece bastante, acontece bastante. Então, o que acontece? Perguntas criativas, elas vão quebrar essas narrativas, né? Então, elas vão te dar o poder, elas vão te empoderar para que você passe a primeiro, enxergar possíveis escolhas que você faria com a sua vontade, com as suas necessidades. E num segundo ponto, além de você descobrir, elas te dariam ali uma direção, te fariam sair do casco, né? O autor diz que essas perguntas criativas, elas fazem a gente pensar grande. Então, se você quer sair fora da caixa, se você quer ter um pensamento fora da caixa, quer pensar grande para arrumar soluções que de repente você ainda não está pensando para sua vida, use e vá atrás de perguntas criativas, porque elas vão quebrar as suas crenças limitantes e vão te levar, vão te impulsionar para um outro patamar, e esse patamar é de descoberta, e isso é muito bom para a sua caminhada.
Eu não sei quando que você está escutando isso, ouvinte do Resumo Cast, mas agora, em julho de 2020, a série que mais está bombando no Netflix chama-se Dark, e fala sobre viagem no tempo. Rafa, é verdade que perguntas criativas nos permitem viajar no tempo?
Permitem tanto pro passado como pro futuro, mas eu percebo que viagens no tempo, as perguntas criativas de viagens no tempo, elas servem muito para imaginar cenários maravilhosos no futuro. É um grande gatilho, como se fosse um remédio, né? Como se fosse um remédio verbal que vai injetar ali dopamina e algumas substâncias, né? Vai fazer que as pessoas produzam ali alguns hormônios que vão fazer com que elas se sintam mais motivadas, e isso cresce esperança. Juntar perguntas criativas com viagens no tempo é uma grande oportunidade para fazer qualquer ser humano que está desanimado a criar esperança, a, sabe, estufar o peito de novo, olhar um pouco para cima e começar a andar de uma forma mais produtiva, de uma forma mais positiva.
E olha só que legal, a viagem no tempo, de novo, pode ser o primeiro estágio para a solução de um grande problema. Você que está nos escutando agora, o seu grande problema, o seu empreendimento hoje, pense nele. Imagine-se daqui a 1 ou 2 anos com esse grande problema resolvido. Tente sentir as suas sensações, suas emoções nesse tempo futuro. Literalmente feche os olhos, pare esse áudio e tente sentir como é que você vai estar. O que as pessoas à sua volta vão estar falando? O que você vai estar escutando? Quem vai estar te telefonando? Quais e-mails que você está mandando? Imagine-se nesse cenário. Agora, olha que fantástico. Esse é o segundo estágio. Agora, olhe para trás e tente descrever o que é que você fez para chegar nesse cenário. Aí, você vai ter o seu plano, a sua estratégia. Mas primeiro, tem que ir para o futuro.
Não tem como não falar um pouquinho sobre legado, né? E é o último tipo de pergunta que o autor apresenta no livro. E para ele falar um pouquinho sobre perguntas de legado, ele conta uma história, a história do Rabino. E um estudo sobre essas perguntas, perguntas de legado, ele foi conversar com um Rabino que estava acostumado a conversar com pessoas nos últimos dias de vida. O que ele percebeu nesse papo com o Rabino foi que, além de perguntas mais práticas, como será que eu vou sentir dor ao morrer? Ou será que vai demorar muito mais para morrer? Foi que a maioria das pessoas se sentiam melhores quando conseguiam criar uma narrativa sobre o legado que deixaram em vida. Algumas perguntas que o Rabino começou a fazer diante dessa percepção foram: qual legado você gostaria de deixar para os seus netos? Quais foram os momentos da sua vida nos quais se sentiu mais vivo? Agora, a grande dica do capítulo é você esperar chegar nos seus 90, 100 ou sei lá quantos anos, né, depois de ler o Sapiens e o Homo Deus, para se perguntar isso. A grande dica do capítulo é você começar a se perguntar isso agora. Então se pergunte hoje. E hoje, fosse o último dia da minha vida, eu estaria satisfeito com o que já entreguei até agora? Eu estaria fazendo o que estou fazendo? Qual é o grande legado que eu gostaria de deixar para o mundo? Qual discurso eu gostaria que fizessem para mim no meu funeral? Não espere! Responda agora essas questões e tome ação imediata. Diante das respostas, se mexa imediatamente na direção do seu grande propósito. Encarar essas perguntas agora é a garantia do orgulho que terá ao respondê-las aí sim, em um momento mais avançado da sua vida.
E essas perguntas, perguntas de legado, como o Arnaldo falou, tipo, o que você fez na sua vida? Qual é a sua contribuição para o mundo? Como você impactou o mundo? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? De certa forma, todos os seres humanos vão ainda se deparar com esses questionamentos. São questionamentos que, por algum motivo, ninguém sabe explicar. Eles surgem. Está no nosso DNA querer saber isso. A reação a essas perguntas depende da narrativa que nós acreditamos como sendo as respostas. Militares acreditam que a sua missão é morrer pela pátria. Eles dão as suas vidas por causa dessa narrativa. Eles acreditam que esse é o impacto, é o legado que eles vão deixar. Obviamente, em certos momentos, o ser humano ele tem situações muito difíceis, que são guerras. Espero que nunca enfrentemos uma na nossa geração. Mas isso é muito grave, é muito sério, é muito grande, pessoal. Pensem sobre isso. Então, as narrativas que respondem às perguntas, inclusive narrativas políticas, narrativas religiosas, narrativas de crenças limitantes, elas respondem perguntas de legado. Por exemplo, eu não tenho propósito, isso é coisa de gente muito grande, gente muito rica, gente que tem muito dinheiro. Ah, essa história de missão aí, eu nem quero saber sobre isso. Então, a pessoa, não que ela não se questione, mas ela se tranquiliza por causa de uma narrativa, que é uma crença limitante. Porque diante dessa pergunta, dois seres humanos diferentes podem dar respostas diferentes, de acordo com as suas narrativas. E aí eu quero trazer outra dica de um livro que o título dele é fantástico. O título dele é, o subtítulo é uma pergunta, que é o livro Alegria de Viver. E a pergunta é, e se o seu negócio, negócio que você criou, ou o negócio que você faz parte, ajudou a fundar, ou o negócio que você pensa em criar no futuro, fosse a sua alegria de viver? Olha que pergunta de legado fantástica. Imagine a narrativa de alguém que consegue justificar o que ela faz, aquele pai que respondeu a criança, no exemplo do Arnaldo. Imagina se ele conseguisse responder: eu estou indo agora para a minha alegria de viver. Que narrativa fantástica essa. Então pense sobre isso. E esse livro, quem indicou foi a Jéssica Ortiz, quem me indicou esse livro. Eu queria agradecê-la e eu quero falar também do nosso grupo, um grupo de leitores muito seletos e muito especiais, que são os leitores do ResumoCast Minds. E para quem não conhece, aguarde que vocês vão ouvir muito sobre esse grupo. A gente vai falar muito sobre eles. O ResumoCast Minds já nos deu o privilégio aí de ter alguns convidados participando de alguns episódios aqui com a gente, os últimos episódios que a gente gravou na terceira temporada, e em breve mais convidados aí do ResumoCast Minds irão participar. Grande abraço então aos nossos queridos leitores lá do ResumoCast Minds.
Então, ó, falamos de perguntas de diagnóstico, perguntas estratégicas, perguntas criativas, perguntas de legado. Tem 11 tipos de perguntas no livro que daqui a pouquinho o Rafa vai revelar pra vocês, tá? Mas tem duas dicas que você pode usar em várias partes dessas perguntas aí, dessas 11 perguntas, que são as perguntas que não são perguntas, e as perguntas eco.
Perguntas eco.
Vou começar
pelas
perguntas... Ficou muito bom, cara. A pergunta eco é exatamente isso. Quando você fala alguma coisa quando você responde alguma coisa na resposta, e aí o seu interlocutor, ele usa uma pergunta quase como se fosse uma exclamação. É por aí, Rafa?
Sim, tem relação. E é o que você falou, né? Por exemplo, o que é a pergunta eco, né? Pergunta eco, se esse nome, ouvinte do ResumoCast, se esse nome é estranho pra você, saiba que você já fez isso muitas vezes na sua vida, tá? É quando alguém vem pra você, de repente, vamos supor, alguém chega pra você e fala: nossa, você viu? Assaltaram ali a casa na esquina. E aí você pergunta: assaltaram a casa? Né? Você só deixa isso no ar, você usa a palavra das pessoas, né? e torna, coloca um ponto de interrogação no final dessa palavra e isso rebate para a pessoa e a pessoa ela vai te responder provavelmente com mais detalhes. Então convido você a fazer um teste, né? Faça um teste. Se você quer saber mais alguma informação de algum assunto, algum tema, quando alguém perguntar para vir falar para você, reclamar ou te dizer alguma informação, use uma dessas palavras, rebata ela com uma pergunta e você vai ver que a resposta sempre vai ser mais informações sobre aquele assunto.
Legal, e como o autor do livro foi um repórter da CNN por vários anos aí, fez diversas coberturas extremamente relevantes e importantes na história, ele sempre esteve mais exposto às perguntas de confronto, que são perguntas que às vezes nós precisamos fazer, até mesmo empreendedores, né? Líderes, liderados, equipes, e no caso do autor, ele fazia muito essas perguntas para políticos, quando nós precisamos tirar essa satisfação de alguém. Existem momentos em que a gente precisa fazer isso e até para isso existem técnicas. Por exemplo, um pai às vezes precisa tirar a satisfação dos seus filhos. Então são vários cenários aí onde se utilizam perguntas de confronto. Para perguntas de confronto, o autor dá algumas dicas. Então entenda qual é o seu objetivo com aquela pergunta. Não saia fazendo perguntas de confronto se elas não forem extremamente necessárias, porque você possivelmente vai ser desafiado. Ninguém gosta de ser confrontado. Então saiba o que você está perguntando, o que você está confrontando. Se você está questionando números, entenda os números, né? Seja um expert naquilo que você está confrontando e questionando a outra pessoa. Principalmente para perguntas feitas em público, como era o caso do autor, fazia perguntas em convenções. Entenda, porque se você for derrubado em uma pergunta de confronto, vai ser muito vergonhoso, né? Para você e para sua reputação e para sua plateia. Então, pense na sua pergunta estrategicamente e, obviamente, já espere uma evasão. E o autor explica essa parte aí que vai acontecer e algumas pessoas não darão confronto. Elas irão fugir do confronto. E você, como um entrevistador, tem algumas outras oportunidades de tentar refazer as perguntas de uma forma diferente e levar adiante aquela situação, não por causa do confronto, mas é que algumas vezes nós precisamos deixar as pessoas saber que elas são responsáveis pelas coisas e que elas precisam dar satisfação, seja um político, um filho, um empreendedor ou várias outras situações que nós temos na vida.
Então, só concluindo, recapitulando, o autor Frank Cessna, ele traz 11 tipos de perguntas que você pode usar em várias ocasiões, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Essas perguntas podem ser para você com você mesmo, você com uma pessoa ou com mais pessoas, até mesmo com uma equipe inteira. São 11 tipos de perguntas. Número 1, perguntas de diagnóstico. Número 2, perguntas estratégicas. Número 3, perguntas de empatia. Número 4, perguntas de conexão. Número 5, perguntas de confronto. Número 6, perguntas criativas. Número 7, perguntas de missão. Número 8, perguntas científicas. Número 9, perguntas de entrevista. Número 10, perguntas de entretenimento. E último, 11, perguntas de legado. São esses os 11 tipos. A gente abordou a maioria deles ao longo desse episódio. E se você ainda não absorveu todos esses tipos, não sabe identificar quais são essas perguntas todas, recomendo que você escute esse episódio novamente e identifique quais são os tipos de perguntas que a gente abordou aqui, e aqueles que não foram abordados, está lá disponível no livro Ask More.
Para quem é esse livro?
Para mim, Arnaldo Neto, esse livro é para pessoas questionadoras e com fome de conhecimento. Pessoas que não aceitam o status quo e querem chegar no coração do problema para chegar às próprias conclusões.
Recomendar esse livro para jornalista e entrevistador é chover no molhado. Então, eu vou recomendo a leitura desse livro para dois tipos de pessoas. Primeiro, coaches. Coach que não sabe perguntar não é coach. E segundo, professores. Por favor, professores, leiam esse livro e implementem mais perguntas. Implementem uma cultura de pergunta em suas salas de aula.
E eu recomendo esse livro para cientistas e empreendedores. Como eu já falei, a minha opinião é que um empreendedor, ele é um cientista. Esse programa é um programa de livros para empreendedores e os grandes cases aí de empreendedorismo, a gente que vem estudando eles há alguns anos, todos começaram com uma grande pergunta, que geralmente está relacionado com o questionamento de algum problema. Pergunta, ela tenta, lá no começo, como a gente falou, diagnosticar um problema. Então, qual é a pergunta que você vai fazer para diagnosticar um problema e depois achar solução para ele?
O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
Esse livro mudou a minha vida de duas maneiras. A primeira, mais prática, mais simples, direta, que agora toda reunião que eu faço, eu começo com a pergunta que eu quero responder naquela reunião. Ponto. A segunda maneira, um pouco mais profunda, que eu te indico ao ouvinte, é a seguinte. O livro fala muito sobre perguntas para fazer para políticos, esportistas, mas e as perguntas que você faz para si mesmo? A partir desse livro, eu, Arnaldo, tenho um compromisso comigo mesmo todo domingo, no qual eu respondo as perguntas mais importantes que eu venho me fazendo e talvez não venha respondendo. Então, diariamente, eu anoto perguntas como, por exemplo, como é que eu posso fazer para aumentar a audiência do Resumo Cash? Ou qual será o melhor modelo de negócio para Vivendo de Propósito? Anoto isso diariamente e no domingo tenho compromisso comigo mesmo para responder essas mesmas perguntas. Então, esse livro mudou minha vida de maneira muito direta com essa prática maravilhosa que eu indico a todos.
Bom, o que marcou, na minha opinião, Rafael Pires, por incrível, vou sair um pouco do livro, tá? Mas o que marcou para mim é que esse livro é mais um livro sobre perguntas, sobre questionamento, que ainda não está traduzido para o português. Se você está escutando esse episódio no futuro, saiba que estamos gravando aqui em julho de 2020 e até agora esse livro não foi traduzido. O que me marca é isso. Existem excelentes livros sobre perguntas, sobre o processo de pensamento crítico, de questionamento, mas infelizmente aqui no Brasil muitos deles, a maioria deles não tem tradução, ou seja, isso aí é um empecilho, para que é um atrito para que o brasileiro ele desenvolva de uma forma mais rápida e tenha mais materiais sobre essa habilidade tão maravilhosa que é saber fazer perguntas.
Pessoal, eu tenho uma certa pequena história com esse livro, porque depois de eu ler esse livro e me dar conta realmente que existiam, na opinião do autor, 11 tipos diferentes de perguntas, eu tentei fazer uma nota, uma tabela, flashcards com esses números diferentes de perguntas, cada título diferente, e cada vez que eu conversava com alguém, eu ficava extremamente preocupado em qual seria o tipo de pergunta que eu iria selecionar para fazer para aquela pessoa. Mas esse foi o primeiro estágio do meu contato com esse livro. E por tentar fazer isso, eu percebi que eu estava cometendo um grande erro. Porque quando você está conversando com alguém, está gravando um episódio do Resumo Cast, está conversando com a sua esposa, com o seu liderado, com o seu líder, com o seu cliente, o que você pode entregar a ele de maior valor é a sua atenção total. É limpar a sua mente de todas as perguntas, tentar empatizar com a pessoa que está conversando com você, ou te questionando, ou respondendo as suas perguntas, e tentar entender o que essa pessoa quer, qual é a necessidade dela naquele momento, e entregar, se você receber uma pergunta, a resposta à pergunta que está sendo feita. Muitas pessoas respondem perguntas que não foram feitas. Observem isso, políticos, empreendedores, a gente faz isso a todo momento. Isso é por falta de presença na conversa. Então, eu estudaria as perguntas, assim como você estuda educação financeira, aprenderia o vocabulário das perguntas, mas quando estiver conversando com alguém, sinta a sua própria energia e esteja presente no momento. Entregue a essa pessoa um relacionamento de empatia total e tente responder o que está sendo realmente perguntado.
É uma boa dica essa, viu, Gustavo? É interessante isso, porque acontece isso mesmo, tá? Eu também sou vítima disso. Quando eu comecei a estudar bastante sobre perguntas, eu também fazia isso. Eu tenho um arquivo no Evernote com uma série de perguntas de várias categorias diferentes que eu uso pra mim mesmo, tá? Eu tenho isso, tal. Sempre, cada vez tem mais perguntas lá, né? Sempre, quando faço mais ou menos como o Arnaldo faz, eu uso o meu domingo aí, eu uso sempre pra responder algumas delas, me questionar com algumas delas, mas Mas acontece isso, né? Você fica ali com as perguntas e você fica até engessa a conversa com alguém ou atrapalha a comunicação porque você quer fazer as perguntas, né? Acontece isso mesmo, tá?
Frase de outdoor.
A minha frase de outdoor, Arnaldo Neto, desse livro, não poderia ser outra coisa senão uma pergunta. Então, a pergunta é a seguinte do meu outdoor. O que você faria com a sua vida se soubesse que não pode falhar?
A minha frase de outdoor é: perguntas inteligentes fazem seres humanos inteligentes.
Minha frase é muito motivacional, mas eu gostei dela, vou escolher ela. Se você não mira alto, nunca vai entrar em órbita.
Desafio para o ouvinte.
Vamos lá então, desafio pro ouvinte. Então agora chegou a hora do ouvinte. Eu te desafio a você, ouvinte, que está nos escutando, marque uma entrevista com um amigo ou alguém da sua família, uma entrevista de 20 minutos para amanhã ou para semana que vem, não importa. O importante é ter um horário reservado para aquilo e diga que você quer fazer algumas perguntas sobre um assunto específico. Você vai perceber que essa pessoa ela vai se preparar para essa entrevista com você. E aí, nessa entrevista, você não pode, é proibido falar a palavra eu ou meu. Você só pode fazer perguntas. Precisa passar os 20 minutos fazendo perguntas para essa pessoa. O autor do livro, ele diz que ele propôs esse exercício para os seus alunos e todos eles descobriram coisas que nunca souberam a respeito de familiares e amigos próximos. Além de ser uma ótima oportunidade de você treinar a sua nova habilidade agora de fazer perguntas. Perguntando mais. Algumas sugestões de perguntas para essa entrevista. Fale de alguns momentos que você lembra e que lhe marcaram na sua infância. Conte uma história engraçada sobre a sua vida ou fale sobre um grande desafio que você enfrentou e conseguiu superar no passado. E o ResumoCast de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do episódio e eu te convido para conhecer o ResumoCast News, que traz notícias semanais para empreendedores atualizadas sobre startups, inovação, tecnologia, oportunidades, empreendedorismo e negócios. Então, visite resumocast.com.br/news ou procure ResumoCast News no seu aplicativo favorito de podcasts. Se inscreva nele e você vai receber gratuitamente as melhores notícias para se manter atualizado aí no mundo do empreendedorismo com a qualidade do ResumoCast. Um grande abraço com um carinho muito especial aos nossos Tribers Conselheiros que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Eu estou falando de Jorge Pretel, Douglas Milan, Luiz Albergente, Jacqueline de Souza Ribeiro, Gabriel Cunha, Luiz Luciano dos Santos, Alexandre Nepomuceno Almeida, Carlos Alexandre Perim, Anderson Augusto Ferreira, Gustavo José de Lima Campos e Márcio Gomes de Santana. Um grande abraço e até a semana que vem.
A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá!